temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado.
O IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, está lançando na internet uma arma poderosa para os usuários de telecomunicações. O Guia Telecom traz informações importantes sobre como lidar com os fornecedores de serviços de telefonia fixa e celular, internet e TV por assinatura. O Instituto reuniu as reclamações mais frequentes dos consumidores e explica tudo numa linguagem bem fácil. O Palavra de Especialista adianta alguma dessas explicações a partir de agora, numa entrevista com a doutora Veridiana Alimonte, advogada do IDEC. Doutora Veridiana, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa.
Obrigada. Obrigada por divulgar essa importante arma, como vocês mesmos colocaram.
Eu queria saber, em primeiro lugar, se essas áreas... A gente sabe que essas áreas elas recebem muitas reclamações nos PROCONs. Existe algum problema que seja comum a elas, comum à telefonia fixa, celular, serviços de internet e TV por assinatura?
Alguns problemas comuns. Erro de cobrança, o problema na cobrança é bastante comum nos serviços de telecomunicações em geral. Também é comum reclamações com relação à alteração unilateral do contrato, ou seja, a empresa altera as condições contratadas inicialmente sem conversar com o consumidor, sem avisar. E outra reclamação comum também de todos esses serviços é o problema na própria prestação do serviço. Aí cada serviço tem a sua peculiaridade, mas a banda larga com interrupção ou lenta, o serviço de telefonia com queda de ligação, mais a telefonia móvel do que a fixa, né? E a TV por assinatura também queda de sinal. E aí são problemas bastante recorrentes em todos os serviços.
Esses combos que agora estão na moda, que reúnem internet, telefone, TV por assinatura, eles são motivos de muita queixa? Existe, por exemplo, venda casada, as empresas acabam induzindo o consumidor a optar por esses combos?
Por vezes, sim. O que a gente verifica é... Isso se altera um pouco de empresa para empresa, né? Mas é comum que quando você está pesquisando no site de uma empresa o preço de um serviço específico, então você tem, quando entra no site da empresa, em geral, tem tanto um link para cada serviço quanto um link para ofertas combinadas, para combos. E é comum você pesquisar, por exemplo, só na parte de banda larga e o preço com maior destaque ofertado não ser o preço da banda larga avulsa. Seu preço, pelo menos, já com o telefone fixo. E, às vezes, até com algum outro serviço, como TV por assinatura. E aí há casos em que, para você conseguir encontrar o preço do telefone da banda larga avulsa, você tem que clicar em, pelo menos, dois links ainda. Mais detalhes, mais informações, enfim. Então, isso acontece. Essa é uma reclamação constante de o preço do combo ter mais destaque que o preço do serviço avulso. E outra reclamação que às vezes acontece, aí já quando o consumidor contratou o serviço, é ter que ligar para canais diferentes para resolver problemas do serviço. O correto, mais correto, é que o consumidor tenha um canal específico em que ele possa resolver todos os problemas, né? E vale só dizer que o combo em si não é ilegal. Ele em si não é considerado venda casada. O problema da venda casada é quando o consumidor quer contratar um serviço avulso e ele não pode. Então, a empresa pode ofertar serviços de forma combinada, mas ela não pode obrigar o consumidor a contratar um serviço para poder levar outro, o que era bastante comum com relação à telefonia fixa e internet. Muitas vezes o consumidor é obrigado a contratar o telefone fixo se ele quer levar a internet. Mesmo que ele só queira a internet. Aí é venda casada.
Doutora Veridiana, em relação a contratos e a cobranças, quais são as dúvidas mais frequentes dos consumidores?
Tá. Cobrança indevida, ela pode ter várias causas. Uma primeira causa é justamente uma oferta enganosa feita por parte da empresa. Uma oferta em que ela coloca o preço promocional com bastante destaque, sem deixar claro qual é o período da promoção e para quanto o preço sobe depois disso, sem deixar claro qual é a taxa de instalação que vai ser cobrada ou outras condições que depois chegam na conta e o consumidor não tinha conhecimento delas. Esse é um primeiro ponto. Outra coisa que acontece bastante é o consumidor ser cobrado por um serviço que ele não autorizou ou por algo que ele não contratou. Um pacote, por exemplo, de mensagens, de texto, num serviço de telefonia móvel que você não tenha contratado e a empresa disponibiliza e sem a sua autorização e cobra de você. Isso também não é permitido. O consumidor só deve pagar aquilo que ele expressamente autorizou. Uma outra questão que acontece, aí também há um problema comum entre os diversos serviços, é a cobrança do serviço depois do cancelamento. Também é recorrente a dificuldade de se cancelar serviços em telecomunicações. Então, por vezes, o consumidor já solicitou o cancelamento e vem a fatura do próximo mês, cobrança cheia do serviço, porque também é comum que se cobre o residual do mês, né, daquilo que foi utilizado antes do cancelamento. Mas, por vezes, a empresa continua cobrando por alguns meses o serviço, apesar do consumidor ter solicitado. Diante de um problema como esse, né, de cobrança, aí a gente pode entrar em detalhes mais para frente, mas é importante o consumidor saber que ele tem o direito de contestar aquilo e que ele tem o direito de solicitar da empresa uma fatura só com os valores que ele não está colocando em dúvida, para que ele possa fazer o pagamento dentro do prazo. Com relação à alteração unilateral do contrato, a gente, enfim, quando contrata um serviço, verifica todas as condições, os preços, os benefícios, o que está incluído no pacote. Qualquer alteração que a empresa faça, ela tem que avisar o consumidor, e o consumidor, o mais correto, pelo Código de Defesa do Consumidor, seria ele concordar com essas alterações. Há casos em que a Anatel, nos seus regulamentos, e aí isso se torna uma questão mais controversa, porque o regulamento tem que se submeter ao Código de Defesa do Consumidor, mas a regulação da Anatel permite algumas brechas, permite que a empresa altere algumas condições, mas ela tem que informar com antecedência, e o consumidor tem o direito de alterar o plano ou cancelar o plano que ele tem sem maiores ônus.
Agora, a senhora falou dessa dificuldade de cancelamento. Nesse caso, como é que faz? Porque às vezes, por exemplo, a pessoa pede cancelamento e aí depende, geralmente, às vezes, uma empresa terceirizada que vai tirar o decodificador da TV por assinatura, ou ela pede o desligamento da internet também, a empresa terceirizada que tem que ir lá. Quer dizer, isso não depende do consumidor, ele fica esperando. E, como a senhora falou, continua pagando, às vezes, mesmo tendo pedido o cancelamento, né? Mesmo tendo solicitado o cancelamento do serviço.
Pois é. Com relação ao cancelamento, já há uma disposição no decreto que regulamenta o Código de Defesa do Consumidor com relação ao serviço de atendimento ao consumidor, que é conhecido como decreto do saque ou lei do saque. Nele está claro que o pedido de cancelamento ele tem que ser processado na hora. Mesmo que demore um tempo no sistema, depois do momento do pedido do cancelamento, não pode ser mais gerada nenhuma cobrança para o consumidor. E os regulamentos da Anatel também estão se adaptando a essa disposição. Alguns deles davam um período de 24 horas, mas a gente discute que o decreto do saque nem esse período de 24 horas dá. Então, depois de feito o pedido, não deve haver mais nenhuma cobrança para o consumidor. E aí, esse pedido tem que gerar um número de protocolo, esse número tem que ser informado para o consumidor, e é importante que o consumidor guarde o número com ele. Também é um direito do consumidor solicitar a gravação da ligação dos contatos que ele tem com o atendimento. Então, uma garantia do consumidor quando pede o cancelamento é, no mesmo momento, pedir a gravação dessa ligação. Ele pode pedir a gravação da ligação depois, em até 90 dias depois, mas já que está em contato com o saque, ele já pede o cancelamento e também solicita a gravação da ligação, em que ele vai ter essa outra garantia, né, caso a empresa continue fazendo cobranças. E aí, essas cobranças, se ocorrerem depois do pedido de cancelamento, serão cobranças indevidas, que o consumidor, caso receba uma fatura na sua casa, poderá contestar e não deverá pagar. Você deu um exemplo interessante com relação à televisão por assinatura e um problema que, às vezes, acontece é o consumidor cancelar, a empresa não emitir nova cobrança, mas também nunca passar para pegar os equipamentos, né? É interessante o consumidor saber que ela tem que agendar, no momento do cancelamento, ela tem que agendar a retirada dos equipamentos sem custo para o consumidor e no prazo de 30 dias do momento que foi solicitado o cancelamento. Se ela não passar, se ela não for recolher os equipamentos dentro desse prazo, o consumidor não pode ser mais responsabilizado pela integridade do equipamento.
A gente está conversando com a doutora Veridiana Limonte, que é advogada do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Doutora Veridiana, em relação especificamente à telefonia fixa, como é que andam as reclamações em relação à fidelidade e portabilidade? E esse problema é só da telefonia fixa ou ele também está acontecendo com a telefonia celular?
Fidelidade não pode existir na telefonia fixa. O regulamento da Anatel, que traz as regras da prestação do serviço, é expresso em proibir que na telefonia fixa não pode haver fidelidade. Então, se o consumidor estiver tendo dificuldades para cancelar o telefone fixo em razão de fidelidade, é importante que ele saiba que a empresa não pode ter essa prática em relação a ele. Na telefonia móvel e na televisão por assinatura, isso é possível, é permitido, também expressamente em regulação. A fidelidade pode acontecer. Agora, é importante saber que a fidelidade tem que vir sempre em troca de um benefício, um desconto ou um aparelho que é dado ao consumidor, e é uma opção. O consumidor não pode ser obrigado a se fidelizar. Ele pode aceitar o desconto e aí ficar fidelizado por no máximo 12 meses, ou ele pode negar o desconto, pagar o valor total e não ficar fidelizado. Tá? Essas duas opções têm que existir, ele não pode ser obrigado a fazer isso. E na banda larga fixa, o regulamento atual, ele diz que o consumidor pode cancelar o serviço sem ônus e a qualquer momento. Com isso, nosso entendimento, que já foi corroborado pela Anatel, é de que não pode haver fidelidade na banda larga fixa. E essa é uma prática reiterada, né? Mas no regulamento atual não poderia. Com relação à portabilidade, é interessante dizer, muitas vezes as pessoas sabem mais da portabilidade no telefone móvel, que ficou mais conhecida, né? É mais utilizada, mas como você mesmo disse, ela também é possível no telefone fixo. As reclamações nesse sentido, por vezes, são pelo tempo que demora a portabilidade, então pede na empresa para qual a pessoa quer portar e isso não é concluído, isso demora. Mas o processo de portabilidade acho que já avançou bastante. Assim, não há mais tantos problemas quanto havia antes.
Ok, a gente faz um rápido intervalo e daqui a pouco a gente está de volta com a entrevista com a doutora Veridiana Limonte, advogada do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Ela fala do Guia Telecom, que orienta os usuários de telefonia fixa e celular, internet e TV por assinatura. Aguarde só um instante.
Palavra de especialista.